Centro de João Pessoa, Mangabeira Josefa Taveira, Guarabira Centro, Santa Rita Centro, Patos Centro. Trabalhamos com vários tipos de lentes. Alif Laboratório Ótico, a melhor da região.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil. Mostra Brasil.
A Multifeira Brasil Mostra Brasil chegou trazendo novidades. Venha e traga a família para ver o que o Brasil tem de melhor. Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Vem ver o que o Brasil tem para mostrar Brasil. Mostra Brasil.
A frequência inconfundível.
Arapuã FM.
Análises, análises, de perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Arapuã.
A sua Arapuã FM. Vai bem mais longe. Muito longe. Pra ficar bem pertinho de você. Transmissão digital de última geração. O melhor sinal.
O melhor sinal.
A maior cobertura.
Equipamentos de última geração.
Arapuã FM conecta você no stream, no digital. Uma rádio multiplataforma. A sua Arapuã FM é a maior audiência e a maior potência do rádio. Quando lhe perguntarem qual rádio você ouve, responda: Arapuã FM!
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Brasil!
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 5 da tarde, 1 minuto.
17 horas e 1 minuto na capital paraibana.
Começa agora na Arapuã FM, programa 60 Minutos, primeira edição. O seu resumo diário de notícias, os fatos do dia a dia do estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora, na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. Com Cacá Barbosa, Washington Luiz, agora, na Arapuã FM.
Foi no sufoco, em partida repleta de emoção. Brasil despacha o Japão de virada por 2-1 e se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo. Casimiro e Gabriel Martinelli, nos acréscimos, marcaram para o Brasil e garantiram a vitória da feijoada sobre o sushi.
Novas regras do setor de habitação. Prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, assinou o decreto que regulamenta a transferência do direito de construir em João Pessoa e afirma que o mecanismo não tem relação com a lei do gabarito.
Vamos entender como é que funciona esse novo mecanismo já com o secretário executivo do Inova Centro, Tiago Lucena, que dá detalhes sobre o TDC, que vai permitir que proprietários de imóveis sejam compensados.
Fortalecendo a inclusão, João Pessoa realiza evento voltado para pessoa com necessidade de especiais, o Tardezinha Inclusiva. E o secretário executivo da FUNJOP, Marcos Alves, fala sobre essa importante ação.
Prejuízos à vista. João Pessoa registra apenas em junho cerca de 300 hidrômetros furtados, o que prejudica o fornecimento de água. O gerente regional da Cagepa, Isaías Veríssimo, pede que o consumidor que for lesado entre em contato com os órgãos competentes e denunciem.
Atenção redobrada após registro de mortes de duas crianças no sertão. Por suspeita de dengue, a chefe do Núcleo de Doenças de Agravos Transmissíveis da Secretaria, Fernanda Vieira, ela fala sobre o protocolo implementado para averiguar casos suspeitos e reforça cuidados para evitar a proliferação do mosquito causado pela doença.
Colaboração para uma gestão mais presente. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira, fala das ações da corte para ser mais efetiva nos seus trabalhos de fiscalização e educação.
E por falar em Tribunal de Contas, conselheiro Fábio Nogueira explica os mais diversos mecanismos usados pelo Tribunal de Contas para garantir a transparência.
E agora os destaques da área policial.
Arapuã FM.
Mulher não tem um momento de paz. Homem esfaqueia a mulher no rosto em Capim e o suspeito segue foragido.
Covardia no sertão. Polícia Civil investiga caso de animais mortos na cidade de Patos, onde dois cães foram mortos a tiros.
E no Brejo, operação deflagrada pela Polícia Civil resulta na prisão de um suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
Os 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
Na produção, Fabiano Melo.
Ah, você vai encontrar conosco através dos 60 Minutos, que é gerado aqui pela cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa em 95.3.
Estamos ao vivo também em Campina Grande em 107.3 e na Arapuã FM Cajazeiras em 98.5.
Os 60 Minutos é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 em HD digital e pelo site com áudio e vídeo arapuã.com.br. Também estamos no YouTube TV Arapuã.
Você participa do programa através do telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande mensagem de áudio pelo WhatsApp, anote esse número, salve ele, mande áudio 982-06-6060, repetindo 982-06-6060, salve este número e mande áudio. 5 da tarde, 5 minutos na Paraíba, 5:05, o 60 Minutos desta segunda-feira, começo de semana, em clima de vitória do Brasil, suada, mas valeu. 29 de junho de 2026, dia de São Pedro.
Pra quem não tem tempo a perder.
Tá no ar.
Brasil! Brasil!
Brasil. 60 Minutos.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado que me faz tão bem.
5 da tarde, 6 minutos na Paraíba, 5:06. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, Campina Grande. Boa tarde, Cajazeiras. Boa tarde a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa tarde pra você que tá com a gente ligado na tela da TV Miramar, através do canal 4.1 em HD digital. Estamos chegando com 60 minutos. Já com os ânimos refeitos, depois de 90 minutos, mais 6 no primeiro tempo, mais uns 20 no segundo tempo, que o juiz não acabava aqui no jogo. Meu Jesus amado, parecia que o juiz queria que o Japão empatasse ali.
A FIFA precisa reavaliar o nível da arbitragem.
Pois é, porque não. Veja mesmo. Boa tarde, Washington Luiz.
Boa tarde, meu irmão.
Olhe. O árbitro deu, no segundo tempo, 4 minutos de acréscimo. Ok, né? Beleza. Aí o Brasil fez o gol. Aí nas comemorações, tá, ele botou mais 2, né? 6. Deu 7, 8, 9, 10, 11. Esse jogo não acabava de pé. Eu dizendo na redação, peraí, meu amigo, até o Japão empatar, é? Mas aí aconteceu que o juiz finalmente acabou a partida. O Brasil ganhou 2-1, suado, sofrido. Dois jogadores que eu nunca critiquei na vida fizeram gols. Casimiro, que foi o responsável pelo gol do Japão, se redimiu fazendo o golzinho dele de empate.
Fez um péssimo primeiro tempo.
E no finalzinho, o Gabriel Martinelli, que eu também critiquei. Quando o Ancelotti tirou o Matheus Cunha para botar Martinelli, eu digo, bom, tirar o Matheus Cunha, ok, eu até concordo. Agora botar Martinelli no lugar que é pra lascar, né? E aí Martinelli foi o cara que acabou fazendo gol já nos acréscimos. Mas o que vale é que foi 2-1, Brasil venceu. Espera o ganhador do confronto entre Costa do Marfim e Noruega. Esse jogo é amanhã. E vai ter churrasco domingo à tarde, Washington Luiz. Porque o jogo é domingo 5 da tarde, amigo.
É domingo 5 da tarde, imperdível.
Imperdível.
Aí Costa do Marfim, Noruega. O que vier pro Brasil é menos complicado que o Japão.
É, viu? É. Você sabe, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu vou fazer um paralelo aqui e aí eu não sei se os ouvintes vão concordar. Vou liberar até o telefone pra isso. Não sei se os ouvintes vão concordar, mas eu vou fazer um paralelo com o Tetra. Na campanha do Tetra, o Washington há de lembrar e os ouvintes também haverão de lembrar. O jogo mais difícil, na minha visão, foi o que parecia mais fácil. Foi aquele jogo contra os Estados Unidos. Foi 1-0 ali, sofrido. Lembra, Alando? Foi difícil aquele jogo. E foi um jogo de oitava de final, né? Então, enfim, não sei se os ouvintes haverão, não sei se dá pra fazer esse paralelo, mas eu achei tão difícil quanto. E aí o que vier pra frente, meu amigo, quem passou o Japão... Agora, o que me surpreende é o fato de termos que sofrer com o Japão. É quase que o aluno superando o mestre, Austin Lewis.
É verdade, porque o time do Japão, primeiro, ele tem um número de meses bem superior do Brasil de treinamento. Eles treinaram muito para essa Copa.
É, mas quando eu falo em o aluno superar o mestre, eu acho que é porque, na verdade, nós ensinamos futebol pro Japão.
Exatamente. Agora, hoje o futebol é globalizado.
É, totalmente.
O futebol hoje é completamente diferente.
Totalmente, totalmente. O aluno quase superava o mestre hoje.
Exatamente. E digo a você, só que eles têm conjunto, eles têm técnica, eles têm um sistema.
Time arrumadinho, rapaz.
Mas eles não têm valores individuais como o Brasil tem.
Time arrumadinho, rapaz.
Agora,
e aquele goleiro japonês é muito bom, aquele goleiro.
É, e outra.
Suzuki, né?
E outra, 90% dos jogadores ali jogam tudo em time fora.
Tudo time fora.
Tudo fora. São jogadores bons. E outra, Vinícius Júnior hoje estava sem sorte.
Tava.
Rapaz, ele hoje... Agora também a marcação dele foi ferrenha.
Foi ferrenha. Entenderam? Era,
sempre tinha um homem na sobra.
Entenderam que Vini Júnior é o cara do time. Entenderam. Sobe o som, porque nós temos aí simplesmente o nosso conterrâneo Leovegildo Lins da Gama Júnior cantando Voa Canarinho pra aquela Copa de 82. Espera pra gente ter ganho.
Brasil!
Voa Canarinho, voa. Mostra lá na França o que eu já sei.
Aí ele mudou pra França, né? Mas essa Copa, isso foi pra Copa de 82 na Espanha. Nosso querido Júnior, maestro Júnior. Vamos ouvir o povo, saber o que é que o povo
vamos,
achou.
Vamos abrir.
Do jogo?
Vamos
ouvir o pessoal, os ouvintes que estão agora nos acompanhando pelo telefone 3249-2095. Também vamos liberar o zap 982-06-6060 pra você dizer o que é que você achou do jogo e se você confia no Brasil nas oitavas de final. Libera o telefone, Lando!
Brasil! Brasil!
Ligue 3249-2095.
Arapuã FM, 60 minutos.
3249-2095, o que é que você achou do jogo? Dá pra confiar na seleção brasileira na próxima partida, domingo à tarde? 3249-2095, linha 1, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Fala aqui é o
Wesley, o Edgley de Patos. Edgley de Patos, e aí, Edgley, gostou do time, Edgley?
Rapaz, adorei. Se for nessa pegada, a gente vai pro Hexa, viu? Se Deus quiser.
Tá confiante?
Confiante 100%.
Valeu, Edgley. Um abraço para você. Linha 2, Washington.
Alô, boa tarde. Vamos à linha 3. Alô, boa tarde.
Boa tarde. Aqui é Erivan do Cuiá.
Pois não.
Washington, me desculpa que eu vou falar agora. Eu sou bom jornalista, todo mundo aí. Não vou falar negócio de jogo, certo?
Não, vamos falar porque de jogo agora. O tema é jogo. Daqui a pouco você fala os outros assuntos. O tema é futebol agora. Eu quero saber dos nossos ouvintes, o clima é de vitória, estamos em festa, estamos em alegria, vencemos o Japão, queremos ouvir o ouvinte sobre seleção brasileira. Depois a gente abre para os outros temas. 3249-2095, alô, boa tarde.
Brasil!
Alô, boa tarde. Linha 2, 3249-2095, caiu a ligação. 3249-2095, alô, boa tarde. Travou tudo aí, foi? Vai ligando aí, 3249-95, pra gente saber de você, ouvinte, o que é que você achou da vitória do Brasil.
É dia de comemorar, hora de esquecer de tudo mais,
dia de esquecer Brasil. Tudo e o dia do time ganhar. Pelo menos uma vez a gente precisa ter uma alegria na vida. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde,
Orson. Oi, quem fala?
Quem fala é Gil, aqui de Mamanguape.
Fica à vontade, Gil. Gostou do jogo do Brasil hoje, Gil?
Ô, Orson, gostei. E tem mais uma coisa, Orson. Você, se você recordar, o Brasil só foi campeão do mundo quando saiu daqui desacreditado.
Verdade, verdade.
Sempre que o Brasil saiu daqui por cima, o Brasil fez um fiasco lá. Então eu acredito muito que o Brasil vai chegar, viu? Eu acredito muito.
Valeu, Gil. Um abraço
pra você. Ele lembrou de um fato, todas as vezes que o Brasil saiu desacreditado.
É verdade, porque em 94 ninguém acreditava, o Brasil foi campeão. E quando foi em 98, foi campeão com aquela bossa toda... Perdeu a final para a França. Aí foi para 2002, totalmente desacreditado. Quando foi 2006, perdemos. É uma lógica interessante, Gil. Um abraço para você. Vamos para mais uma, Osho. Atende aí.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
3249-2095. O pessoal ainda está de ressaca ainda do jogo do Brasil. Você ainda está de ressaca do jogo do Brasil.
E não é para menos, viu?
Não é para menos.
Não, eu estava assistindo já o jogo próximo a uma senhora... Que ela começou a passar mal.
O pior é que tem gente que passa mal mesmo.
Passa mal.
Teve em Campina Grande, eu acho que foi no jogo de estreia do Brasil.
Foi.
Que teve
um cidadão.
Que infartou e faleceu.
É.
Eu não sei se chegou a falecer, mas
faleceu.
Pra você ver como é que é o negócio. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Falar sobre o jogo do Brasil, né?
Quem fala?
É daí, eu sou um advogado, tudo bem?
Opa, Deus, fica à vontade, querido.
Como é que vai? Tudo a seleção foi bem, graças a Deus deu a vitória, né? 2-1. E no próximo jogo de domingo, Neymar tem que entrar de primeira. Primeiro jogo, no primeiro fazer o primeiro gol dele, né? Até a seleção. Você já sabe aí a seleção que vai pegar ou não? Acho que depois da semana.
É amanhã, não, é só amanhã. A gente vai saber amanhã. Vai ser do jogo, vai sair da partida entre Costa do Marfim e Noruega.
Pronto.
O jogo é amanhã.
Vai dar pra gente.
Valeu,
obrigado pela oportunidade aí, até mais.
Valeu, Deilson, um abraço pra você. 3249-2095, animação da torcida do Brasil. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Oi, boa tarde, aqui é o Braz Moraes.
De onde, Braz?
Eu estou no município de Damião, aqui no Curimataú.
Gostou do jogo de hoje, Braz?
Eu esperava mais, mas o importante é a vitória, né? O colega ressaltou agora há pouco que sempre que o Brasil foi desacreditado, acabou campeão. Tomara que dessa vez seja assim, tomara que eu esteja enganado, porque eu não estou botando muita fé, mas, enfim, a gente tem que torcer. Independente de realidade, a gente tem que ser otimista e torcer sempre, né?
Verdade.
Acredito que na próxima etapa é possível que passe, sim, porque os dois times que estão aí para nos enfrentar na próxima rodada não são grandes times. Agora, o que preocupa é quando vem ali França, Argentina, Alemanha, aí a gente já sabe o histórico, que não é nada fácil, né?
Valeu, obrigado, um abraço pra você.
Copa de 98, dá vergonha comentar. Um abraço, boa tarde.
98 a gente pula.
Porque como os outros sabem que não é fácil passar pelo Brasil.
Não é fácil também.
Da mesma forma que a gente sente que pra passar por uma seleção como Argentina, França, Espanha, Portugal, eles sabem que também não é fácil passar pelo Brasil, não.
Não é fácil, não. Atende essa, Washington.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Ivanildo.
De onde, Ivanildo?
Valentina.
Pois não, à vontade.
Eu acho também que não passa não, viu? Eu acho, não é que a gente é pessimista não, mas você viu o jogo da França, o jogo da Argentina, são os candidatos. Até o pró-Portugal, vem coisa forte aí, viu? Até agora, o mais difícil foi esse Japão, mas eu acho que o mais forte vem agora.
Ok, valeu, Ivanildo, abraço pra você.
E é porque de acordo com a competição, vão se extinguindo os times, cada um vai...
Vão ficando os melhores, né?
Vão ficando os melhores, até chegar a final.
Vão ficando os melhores. Vamos lá, mais uma. Alô, boa tarde.
Tarde.
Quem fala?
Severino Bardas Indústria.
Ô, Severino, gostou do jogo, Severino?
Gostei, você falou de passar mal, passei mal no segundo gol aí, deu uma tontura na comemoração.
Fala, mas... Jesus!
Vamos ao Hexa.
Mas depois tá em ordem, tá em ordem, não tá?
Tá, já tô trabalhando já tô no aplicativo já, fazendo Uber.
Homem, cuidado aí, pelo amor de Deus, homem. Cuidado nesse coração. Um abraço, Severino.
Um abraço.
Valeu. Vamos pra fechar essa rodada, Washington, vai lá.
Agora eu me lembrei da comemoração da seleção brasileira.
É, aquela. Atende aí, Washington, vai.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É, Jean, Cajazeiras, Paraíba, Braz.
Pujão.
Tudo bom?
Tudo bom, meu irmão?
Sabe Cajazeiras. Dizer que a seleção nos assustou, né? Mas ainda bem que, graças a Deus, tivemos uma virada, né, histórica. E vamos aí esperar o resultado de Costa do Marfim e Noruega. E eu...
Você tá confiando no Hexa, Jean? Tá confiando no Hexa, Jean?
Como é, Braz?
Tá confiando no Hexa? É Kaká que tá falando. Estou, tá confiando sim, no Hexa?
Estou sim, muito confiante no Hexa.
Valeu, Deus, um abraço.
Quiser, ele vai vir.
Um abraço, Jean. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. WhatsApp também liberado, tá? 98206-6060, 98206-6060. Vamos virar a chave? Vamos. Em outros assuntos, o mundo corre, o mundo gira, a cidade acontece e a gente vai trazendo aqui outras informações para você nesta segunda-feira, dia 29 de junho de 2026, dia de São Pedro. São Pedro e São Paulo, né? São Pedro e São Paulo. Bom, 5h20 na Paraíba, 5 da tarde, 20 minutos. Tem a Secretaria de Saúde do Estado está investigando, Washington Luiz. Duas mortes de crianças, possivelmente vítimas da dengue, aqui na Paraíba. Essas mortes teriam se. Essas crianças morreram no sertão, a suspeita é de dengue. Claro que está sendo feita toda uma análise, os exames estão sendo averiguados e aguardando o resultado para confirmar ou não se a morte dessas crianças foi por dengue. Mas fato é que chama atenção porque a gente está no período chuvoso, né? E nesse período chuvoso é danado para acumular água, para, né, a gente ter essa, esses focos do mosquito aparecendo aí. Eu chamo de playground do mosquito Aedes aegypti, que são os água nos pneus, as garrafas vazias. Ontem água parada e depois desse período de chuva é o que mais fica. A gente conversou hoje com a Fernanda Vieira. Fernanda Vieira, ela é chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. E ela fala sobre o protocolo para averiguar esses dois casos suspeitos no sertão e aproveitou também para reforçar os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Vamos ver.
Ele segue o que é orientado pelo Ministério da Saúde. Ele inicia com uma entrevista domiciliar, nós orientamos que se passe pelo menos a primeira semana, né, que é o período de luto imediato, e se faça entrevista a um familiar para que se possa entender o que é que o paciente ele sentiu, né, os sintomas e por quais serviços ele passou. A partir desse momento, nós fazemos a busca dos prontuários desses serviços, por onde ele passou, e aí juntando a parte da entrevista domiciliar, a parte do levantamento dos prontuários, e a parte laboratorial também, que é importantíssima, se senta com o infectologista para poder fazer o encerramento do caso. No sistema, o Ministério da Saúde ele dá um prazo de 60 dias para esse encerramento, mas nós sempre pedimos que esse protocolo preenchido, que é um protocolo físico, seja entregue antes, de preferência antes dos 30 dias, para que nós tenhamos aí as informações em tempo hábil.
Caso desse tipo mais grave da doença, como é que funciona essa identificação? As pessoas chegam com os sintomas nas unidades de saúde, a partir dali, qual é o procedimento para já poder identificar o mais rápido possível?
Bom, começando a falar do início, digamos assim, do tipo A até o tipo D, tá certo? Quando se inicia os sintomas, geralmente se inicia com febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor que é mialgia, que é dor muscular. Isso seria um caso mais leve de dengue, certo? Então, é indicado que se procure a unidade básica de saúde. Por que procurar a unidade básica de saúde? Porque existem medicações que a gente não pode tomar na dengue, porque a dengue ela já tem uma facilidade para causar sangramento. E tem medicações que também ajudam a questão do sangramento. Então, não é toda a medicação que se pode tomar. Então, o médico ele vai estar orientando qual a medicação e a hidratação correta, porque tem um volume de acordo com o seu peso. Já se esse paciente ele já está apresentando dor abdominal, vômito, já são sinais de alerta, então já indicaria que esse paciente procurasse uma UPA, porque ele vai precisar fazer um hemograma. Nesse hemograma vai avaliar hematócrito e plaqueta, para ver se ele já está com fragilidade, risco de sangramento. E geralmente quando o paciente ele já está com baixa da pressão arterial, que é a hipovolemia, que é o risco para choque, já é mais difícil de você reverter esse quadro, tá certo? Então é por isso que é importante captar o caso precocemente para se manejar adequadamente já na suspeita, tá? E aí a gente evitar o agravamento e o óbito. Lembrando que o caso é importante que ele seja notificado pelo serviço de saúde já na suspeita, coleta-se a amostra. É importante enviar a amostra ao LACEN, que a gente detecta qual é o sorotipo circulante e testa outras arboviroses que têm a sintomatologia também muito parecida. Dengue, chikungunya, zika, oropuxa, maiara, é tudo testado no LACEN, certo? E aí a gente vai dando andamento para a finalização do caso. Mas sempre lembrar, o que transmite vai ser o mosquito, que é o Aedes, e ele se reproduz em água parada. Então, esse período que a gente está tendo essas chuvas, olhar ao redor da sua casa, certo? E no seu domicílio, se tem vasos, pequenos ou grandes, porque isso daí vai ser um criadouro para o mosquito, e se a gente tiver mosquito, a gente vai ter pessoas adoecendo.
Arapuã FM.
Bom, então tá aí a Fernanda Vieira, chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria. Gente, a gente fala direto aqui. É uma via de mão dupla esse combate à dengue, né? O poder público faz o seu papel, faz a sua parte, mas é importante que a população também faça. A gente sabe o que é que chama o mosquito, né? Aquela água parada, aquela água empoçada, aquele pneu no fundo do quintal cheio d'água, aquela garrafa d'água, aquele vaso de plantas, né? Então qual o segredo? Fiscalizar, dar uma olhada e resolver no seu próprio quintal. E pedir pro vizinho também fazer a mesma coisa. É assim que funciona. Depende da gente também.
É verdade. Ô, Cacá, eu recebi aqui uma informação agora, inclusive preocupante, que o SAMU regional aqui de João Pessoa está informando que o 192 encontra-se inoperante.
Ainda?
Estava
desde ontem isso.
E disponibiliza os números para que você possa ligar para a população. Tá.
Repete
um problema
aí, porque estava desde ontem isso, achei que já tinha voltado.
É o 9, anote aí, gente. Se alguém não conseguiu 192, o telefone é o 98163-1387. 98163-1387. O 98159-6963. 8159-6963. E o outro número é o 98157-3374. Anote aí, viu? 98157-3374. Esses são os números que você pode ligar para o SAMU, porque o 192 não está funcionando.
Desde ontem, inclusive, eu tinha.
Desde o final de semana.
É. Caramba!
Deve
ter dado um problema muito sério nessa ideia 192, viu?
O Cabral me informa aqui, né? O Cabral tem sido sempre um
abraço, Cabral. Obrigado pela audiência,
meu irmão. Ele está informando aqui desde o último sábado à noite que o 92 está.
Sábado à noite.
Sábado à noite, ele está me informando aqui.
Então, vai fazer 48 horas,
então. Exatamente. Então, são esses números que eu acabei de citar que estão disponíveis para você.
Repete aí, Washington, por favor.
Repetindo,
aí,
o primeiro número é o 98163-1387.
Anota aí.
O segundo é o 98157-6963. E o terceiro número é o 98157-3374.
Pronto. A gente vai ficar repetindo. Deixa esses números aí, Washington. Porque a gente vai ficar repetindo ao longo do programa.
Para a gente poder... Né? Imagina quantas pessoas não tem ligando para o SAMU e não consegue falar.
E não consegue. Né? E dentro do princípio da audiência rotativa do rádio, né? Que as pessoas elas chegam
muito
e
bem.
Passam. Né? Então daqui a pouco a gente vai repetir os números para quem não anotou e para quem estiver chegando poder anotar. São 5h27 na Paraíba, 5 da tarde, mais 27 minutos. João Pessoa registrou apenas em junho, e olha que junho ainda acaba amanhã, 300 hidrômetros furtados, 300 reloginhos d'água furtados. 300 reloginhos d'água furtados. Aquele reloginho que mede a sua conta de água.
É porque eles pensam que aquele relógio ali é cobre para poder vender, né? Quando na verdade não é, latão.
É latão aquilo ali.
Né?
E aí a gente tem o gerente comercial da Cagepa, o Isaías Veríssimo, que pede para os consumidores lesados e que tiverem seus hidrômetros furtados, que procurem os órgãos competentes e denunciem. Vamos ouvir o Isaías Veríssimo, gerente comercial da Cagepa.
A gente sempre passou por esse tipo de furto, só que no último mês agora de junho, os números quadruplicaram. A gente tinha em torno de 100 furtos por mês. Esse mês, que nem concluiu ainda, já passamos de 300
só para você ter uma ideia. E como você falou também, agora a gente está indo para a região da praia, para os prédios. Então não é uma família que fica sem água, são 100 famílias ou 80 famílias, a depender do padrão daquele condomínio. E por exemplo, como você falou, se eles furtar 5 condomínios em uma noite, como já ocorreu, vai ser 5 vazamentos de grande proporção, que é a tubulação que entra naquele condomínio é maior, e vai despressurizar a rede de todo um bairro. Até quem não foi furtado corre o risco de ficar desabastecido.
Agora, eles pensam até que esse tipo de hidrômetro pode servir um valor a mais, mas o objeto que eles furtam não é de tamanho valor, só a maldade mesmo de quem não tem o que fazer, né?
Eu acho que é muito pelo vício, talvez. Eles talvez pensem que é de cobre, mas é de latão. Mas a aparência do latão às vezes confunde um pouco com cobre. E eu acredito que seja isso, que eles furtem achando que tem uma quantidade maior de cobre, mas na verdade o material é de latão.
Caso alguém veja a situação dessas por aí, as pessoas tentando furtar, polícia e CAGEPA tem um número?
Isso é muito importante. O cliente que tiver furtado, por favor, entre em contato com a CAGEPA. Ele vai deixar, geralmente os furtos deixam os imóveis desabastecidos e vazando. Então é muito importante que vocês entrem em contato com a CAGEPA para a gente correr e tirar aquele vazamento, voltar o abastecimento para aqueles imóveis e entrem em contato com a polícia também para gerar estatística, a polícia conseguir rastrear. E entrem em contato com a CAGEPA através dos nossos canais, pode ser o 115, pode ser o WhatsApp, que é o 981984495, ou o e-mail da CAGEPA, que é o saque@cagepa.pb.gov.br. Se você tem vídeo, fotos desse pessoal no seu sistema de segurança, também envie pra gente por esse e-mail que eu acabei de falar.
Agora é um crime que pode render cadeia, né?
Sim, é um furto, tá furtando um patrimônio público, né? Já tivemos alguns casos de prisão no final do ano passado. O número desses de ocorrência chegou a diminuir, mas infelizmente agora voltou a aumentar.
60 minutos.
É isso, denunciem, porque dá, né?
Não, e o pior...
Eu sinceramente, sei nem o que dizer, eu acabo roubar hidrômetro, roubar relógio...
E o estrago, quando se trata de um prédio, o estrago é muito grande.
Muito grande.
Né? O desperdício de água, e sem contar que a despressurização da água cai e fica faltando água em determinados locais. É um absurdo, né?
Não tem o que dizer. 5h31 na Paraíba, 5 da tarde, mais 31 minutos. A gente vai para o intervalo muito rapidinho. Na volta, a gente fala sobre um decreto assinado pelo prefeito João Pessoa, Léo Bezerra, que regulamenta a transferência do direito de construir. A gente vai entender o que é isso já, depois do intervalo. Também a gente traz o resumo da área policial. Uma mulher foi esfaqueada no rosto em Capim, tentativa de feminicídio. Suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes foi preso. Tudo isso já, depois do intervalo, nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5h31 na Paraíba, vai Brasil!
60 minutos, pra quem não tem tempo a perder.
Brasil! O melhor jornalismo. Volta já! Brasil!
Na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã, uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
De segunda a sexta, às 5 da tarde, na sua Arapuã FM, você tem o melhor resumo dos fatos que aconteceram durante todo o dia. Programa 60 Minutos, primeira edição. Com Cacá Barbosa, Washington Luiz. E às 6 da tarde, a Rede Arapuã se forma. Para o programa 60 Minutos, segunda edição. Com a participação da equipe de jornalismo do Sistema Arapuã. E as notícias que mais repercute no seu dia. Os fatos narrados pelo jornalismo de maior credibilidade do estado. Não vá para casa sem eles. 60 minutos. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Toda cidade que cresce precisa de instituições preparadas para o futuro. João Pessoa cresceu e a Câmara Municipal cresceu junto. Agora, a Casa do Povo ganha uma nova sede. Um espaço mais moderno, mais acessível e preparado para aproximar ainda mais o cidadão das decisões que ajudam a construir a nossa cidade. Mais do que um novo prédio, um novo capítulo da história do Legislativo Municipal. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo.
Quer comprar barato? Vem pra cá.
quer facilidade pra pagar. Construir, reforma com economia e promoção. É na MSF Madeira e Material de Construção.
MSF Madeira e Material de Construção. Em Bagué, às margens da BR-230, próxima à entrada do aeroporto. Fone 3232-1663.
É na MSF Madeira e Material de Construção.
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a desembargadora Jaceguara Dantas.
O Poder Judiciário, através das magistradas e magistrados do Brasil, tem trabalhado arduamente na responsabilização dos agressores e também na redução do tempo de apreciação das medidas protetivas de urgência. Esse tempo, em 2020, era de 16 dias e, atualmente, esse tempo foi reduzido para mais de 50% analisadas no mesmo dia.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Não vamos recuar. Nossos três poderes juntos pela vida das mulheres.
Refis 2026. Você em dia com João Pessoa. Até o dia 10 de julho, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 90% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista ou parcelamento em até 7 vezes. E pagando pelo portal do contribuinte, você ganha mais 5% de desconto nas multas. Faça a sua parte e fique em dia com a cidade. Prefeitura de João Pessoa.
Análises, análises, de perto, fácil de ver. Análises, análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira mensalidade R$ 59,00 pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
Lojas Eletropolo.
Lojas Eletropolo tem tudo que você precisa. Maior mix de produtos de toda Paraíba.
É.
Grande variedade de materiais industriais. A economia é garantida. Aqui você faz material elétrico, hidráulico, iluminação. Lojas Eletropolo é tradição.
Lojas Eletropolo, em João Pessoa, Cabedelo e Campina Grande.
São João Animado tem cuidado no coração e faz golaço quem não solta fogos nem balão. É campeão quem bota consciência na brincadeira, porque a boa convivência vale mais que a fogueira.
Tem hábito que muda o jogo e tem plano que é pra vida. Viva a Saúde Básico Unimed João Pessoa, a partir de R$ 222. Ligue 21-0604-40 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Na Paraíba, mais de 2 milhões de pessoas são beneficiadas pelas águas do Velho Chico que chegam ao sertão. Com o ramal do Apodi, as águas conseguem ir ainda mais longe. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Tá sabendo da parada? É a promoção Parada Completa dos Postos Ipiranga. Abastecendo a partir de R$10, pagando pelo app KMV ou na maquininha, você concorre a R$1 milhão em prêmios. E pode ganhar uma nova Triton, tanques cheios, pacotes Azul Viagens e muito mais. E abastecendo com IPMAX, o combustível que rende mais e cuida do motor, você tem mais 10 chances de ganhar. Corre nos postos Ipiranga e aproveita. Lá, a parada é completa. Ipiranga, completa pra mim.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Arapuã.
Arapuã.
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
São 5h38 na Paraíba, 5h38, de volta com 60 minutos aqui pela sua Arapuã FM. Prefeito Léo Bezerra assinou hoje o decreto que regulamenta a transferência do direito de construir em João Pessoa. Segundo ele, esse mecanismo não tem nada a ver com a lei do gabarito. Vamos ouvir o que disse o prefeito Léo Bezerra.
Deixando registrado aqui que isso nada altera na orla de João Pessoa, nada altera na lei do gabarito, deixar a população totalmente tranquila quanto a isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande a seguir com essa cidade. Tudo foi muito bem pensado, muito bem elaborado para melhor servir a nossa população.
Bom, esse decreto assinado hoje pelo prefeito João Pessoa, ele cria uma forma, uma maneira de compensar os donos de imóveis localizados em áreas onde não dá para construir, para ampliar, para modificar as edificações. Um exemplo disso é o Centro Histórico da capital. O Centro Histórico da capital é uma dessas áreas onde você não pode construir, não pode ampliar. E aí, sobre esse assunto, quem deu mais detalhes sobre esse decreto foi o secretário executivo, o secretário do Inovacentro, Tiago Lucena. Vamos ouvir o que disse o secretário Tiago Lucena explicando sobre o TDC, que é a transferência do direito de construir.
Se tratando de centro histórico ou de imóveis tombados, mesmo que não esteja no centro histórico, ele, em hipótese alguma, ele pode derrubar aquele imóvel. Então, a prefeitura vai dizer ao proprietário desse imóvel, geralmente térreo, no centro, que ele não pode derrubar, mas a área que ele poderia construir para cima, a partir daquele imóvel dele, ele vai poder vender aquele potencial construtivo que ele tem para outro bairro, ou seja, para alguém interessado, para alguma construtora, enfim, que esteja construindo no Bessa, no Altiplano. Então é um ativo econômico que ele tem.
Arapuã FM.
A gente vai depois, Fabiano, vamos tentar trazer o secretário aqui, Tiago Lucena, para bater um papo, explicar para a gente sobre isso. E a gente também conversar um pouquinho sobre o Centro Histórico, né? Eu acho que é importante, eu acho que muita gente se preocupa, muita gente se gosta do Centro Histórico, gosta de andar no centro da capital. Eu particularmente amo andar no centro. E a gente vai falar sobre isso nos próximos dias, com mais detalhes, trazendo o secretário Tiago Lucena aqui. 5h41 na Paraíba, 5h41. Você pode mandar sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp também, 98206-6060, 98206-6060. 5h41. Vamos dar um giro policial, Washington Luiz? Tem três casos aqui que nos chamam a atenção.
60 minutos.
E a gente faz esse giro policial agora. Eu começo pelo caso de uma mulher de 28 anos, e foi esfaqueada no rosto pelo ex-marido ontem à noite no município de Capim, litoral norte do estado. O SAMU foi acionado para atender um chamado de tentativa de feminicídio, realizou os primeiros socorros à vítima e encaminhou para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde ela recebeu atendimento. O suspeito da agressão é o ex-companheiro da mulher, que teria fugido após o crime, e ele continua foragido. Segundo o último boletim médico emitido pelo Hospital de Trauma, a mulher segue internada na unidade, apresenta quadro de saúde estável. Ainda não há informações sobre a motivação dessa tentativa de feminicídio na região do Vale do Mamanguá.
Olha, e uma atitude covarde aconteceu na cidade de Patos, que está sendo investigado pela polícia, viu? Dois cães foram mortos a tiros na tarde de domingo ontem, lá no bairro da Maternidade, em Patos, no Alto Sertão da Paraíba. O caso aconteceu em uma rua de terra próxima ao Recreio Maçonaria e causou revolta aos moradores. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra os animais caídos no local, com marcas de sangue na via. Nas imagens chocantes, uma moradora lamenta a morte dos cães. Até o momento, não há informações sobre responsáveis pelos disparos, nem sobre a motivação do crime. A Polícia Civil deve investigar o caso e moradores esperam que imagens de câmeras de segurança na região ajudem na identificação dos autores.
E aí a gente... Agora, crueldade demais, né?
Rapaz...
Crueldade demais. Olha, já não bastava o povo matando os cachorrinhos, tudo envenenado.
Inclusive,
agora estão matando a tiro.
Inclusive, eu queria até solicitar das autoridades em que ficou a chacina aqui do a atrocidade com os cães aqui no 13 de maio.
No 13 de maio, é verdade.
Eu vou até buscar essas informações com os moradores para saber em que pé anda, porque o cara que fez uma situação daquela, eu vou dizer uma coisa a você, é muito complicado, porque, rapaz, é um absurdo. O pessoal tratava os cães tudo direitinho.
Aquela pauta que você fez, Washington Luiz, inclusive, foi um pedido a mim. A pessoa que denunciou o caso mandou para mim, mandou vídeos, mandou fotos. E assim, a gente mostrou um vídeo na televisão, mas naturalmente na televisão a gente precisa desfocar, né? Porque, né? Razões óbvias. Mas eu vi o vídeo sem o desfoque e meu irmão fiquei chocado com o cachorrinho lá se estribuchando, rapaz.
Uma vergonha.
Envenenado. Uma tristeza.
Não, os gatinhos.
É, os gatinhos, é.
Os gatinhos.
Uma covardia.
Cara. Uma covardia sem tamanho. Como é que a pessoa faz um absurdo desse, né? Comete um absurdo, uma situação extremamente delicada como essa. É de cortar coração.
É de cortar coração.
É de cortar coração, viu?
E no Brejo Paraibano, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil do município de Riachão do Poço, com apoio do Grupo Tático Especial da 24ª Delegacia Seccional de Sapé, deflagrou a Operação Inocentia. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 53 anos investigado por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Outra ruindade, rapaz. Segundo informações da investigação, denúncias indicaram que o suspeito teria assediado crianças que brincavam em via pública no município de Riachão do Poço. A partir das investigações, foram reunidos elementos considerados suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva, posteriormente autorizado pelo Poder Judiciário. O investigado foi encontrado, localizado e preso no próprio município e conduzido à unidade policial competente para adoção dos procedimentos legais cabíveis. Em nota, a Polícia Civil destacou a atuação no caso e reafirmou o compromisso institucional com a proteção de crianças e adolescentes, além do enfrentamento a crimes que atentem contra a dignidade sexual. 5h45 na Paraíba, 5 da tarde, 45 minutos. Hoje, no programa Rede Verdade da TV Arapuã, eu conversei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira. E a gente falou, teve uma conversa muito boa sobre inteligência artificial, tecnologia aliada do tribunal no sentido de fiscalização, análise, controle de contas. E o conselheiro Fábio Nogueira falou das ações para ela ser mais efetiva nesse trabalho que é tão importante do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Vamos!
E quando eu falo de tribunais, eu estou me referindo não apenas aos tribunais de contas, mas aos tribunais do Poder Judiciário, enfim. Eram um tanto quanto enclausurados. Havia uma certa equidistância, como se fosse crime ou pecado se estabelecer um diálogo entre quem julga e quem é julgado. E a minha visão é justamente em sentido contrário. Esse diálogo, ele deve presidir as relações. Um diálogo institucional, respeitoso.
Transpor essa barreira, né? Um
diálogo transparente, republicano. Porque gerir a coisa pública não é fácil. São inúmeras as responsabilidades. E os órgãos de controle que detêm expertise, né, que têm em seus quadros técnicos do mais alto gabarito, precisam contribuir para o aprimoramento da gestão pública. E como é que se faz? Se faz com diálogo, com a promoção de cursos, de eventos, né, a avaliação das políticas públicas, que esse é um tema que a gente pode conversar. O controle externo moderno, contemporâneo, aquele que não se satisfaz em punir, aquele tribunal que é apenas sancionatório. O Tribunal de Contas tem que ter uma postura colaborativa, ou seja, quem quer acertar, né? Quem deseja melhorar a qualidade de vida das pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão lá na ponta, né? Tem de levar serviços, políticas públicas de qualidade, e a gente pode contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública.
60 minutos.
E ainda nessa conversa, o conselheiro deu exemplos de mecanismos usados pelo TCE para garantir maior transparência. Vamos acompanhar.
A transparência pública, ela é avaliada. Existe, a partir de uma iniciativa da ATRICOM, que é a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, entidade esta que eu tive a honra de presidir por 2 mandatos consecutivos, criou o Programa Nacional de Transparência Pública, onde a gente avalia os portais de transparência de todos os jurisdicionados, por exemplo, na Paraíba, todos os órgãos. Poder Executivo Estadual, Poder Judiciário Estadual, Ministério Público, prefeituras, câmaras municipais, empresas, autarquias, e a gente tem uma premiação. A gente premia anualmente com selo, né, aqueles que se destacam. Nosso tribunal, por exemplo, na nossa gestão, nós recebemos o selo diamante, porque as nossas informações estão disponibilizadas à sociedade. E quando eu falo disponibilizar informação, é disponibilizar de forma eficiente, clara, transparente, de forma acessível, para que você, Cacá, possa lá fazer uma pesquisa e encontrar o que você está procurando sem aqueles inúmeros atalhos que dificultam ou dificultavam eventualmente uma pesquisa. Então o Programa Nacional de Transparência Pública, ele vem para avaliar e, por outro lado, para estimular. Por quê? Porque através da transparência, que é um dos princípios mais importantes da administração pública, esculpido lá na Constituição, entre os 5 principais princípios que regem a administração pública, um é o da transparência, ele deve ser exercido em toda a sua plenitude, porque ele está relacionado ao controle social. E o que é o controle social? É o controle exercido pelo cidadão. Ou seja, é o controle mais eficiente, é o controle mais importante. Então a gente precisa estimular. Então, nesse sentido é que nós colocamos à disposição, se você entrar no site do cidadão, vai ver a quantidade de ferramentas que estão disponíveis à sociedade.
Arapuã FM.
Então tá aí. Aliás, Washington, esse Rede Verdade que eu fiz hoje, eu gravei nesse fim de semana, num lugar que você precisa conhecer quando você for a Campina Grande. Fica ali indo pra Lagoa Seca, tá? É o Engenho Afetuosa, que é, inclusive, é de propriedade do próprio Fábio Nogueira, conselheiro do Tribunal de Contas. Ele tá produzindo, ele produz duas marcas de cachaça, uma mais premium, que é a Afetuosa, e uma outra mais popular, que é a Forró Bodó. E que ele montou, é um engenho completo, produz a cachaça a partir da chegada da cana-de-açúcar, com todo aquele processo de que a gente conhece. É aberto à visitação para as pessoas conhecerem, acompanharem o processo de produção da cachaça. E ainda tem um restaurante, que é o restaurante Forró Bodó também, que tem uma comida maravilhosa. Então, agradecer a acolhida do presidente Fábio Nogueira, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e pela entrevista que foi concedida a mim hoje durante o Rede Verdade da TV Arapuã. Forte abraço ao conselheiro Fábio Nogueira. São 5h51 na Paraíba, 5 da tarde, 51 minutos. A Justiça da Paraíba concedeu em ação popular a determinação para que a Prefeitura de João Pessoa suspenda de forma imediata novas contratações temporárias para as funções de professores e cargos abrangidos pelo edital do Concurso Público da Educação. De acordo com a ação, que é de autoria de Maria Bianca Silva dos Santos, Maria Cristiane Alves Estevão e Tiago Felinto Oliveira de Queiroz, fica proibida também a renovação ou prorrogação de contratos temporários na área da educação. Segundo a determinação judicial, o prazo máximo de 24 meses já havia sido ultrapassado. Os autores da ação foram representados pelo advogado Olímpio Rocha, que é advogado dos aprovados. Dos réus no processo figuram o prefeito Léo Bezerra, Maria América Assis de Castro e Ariosvaldo de Andrade Alves, que são secretários da prefeitura. A determinação afeta diretamente as questões políticas do Estado. De acordo com a defesa, a gestão não respeita o concurso público, mantendo trabalhadores em vínculos precários e os aprovados esperando, mesmo sabendo da necessidade de novos servidores. Então tá aí, portanto, determinação da Justiça.
Alguns municípios estão recebendo recomendações, inclusive do TRE, para não fazerem contratações.
Esse período é vedado, né? Esse período é totalmente vedado. 5h52 na Paraíba, olha, tem um evento aí que é voltado para pessoas com necessidades especiais e que promove a inclusão. O nome é Tardezinha Inclusiva.
Boa.
O secretário da FUNJOP, Marcos Alves, fala sobre essa ação agora aqui nos 60 Minutos. Vamos ouvir.
A artista criou uma obra da Fundação Cultural.
E deixar que cada criança, cada família vá sendo protagonista em assumir esse palco, sabe? Então, Esse é o melhor presente que a gente ganha no dia de hoje, porque as nossas crianças, elas estão se desenvolvendo, elas estão interagindo a cada dia. Isso deixa a gente muito, de verdade, muito contente.
60 minutos.
Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa da FUNJOP, o Tardezinha Inclusiva. 5h53, podemos pro intervalo, Lando? Vamos pro intervalo? A gente vai pro intervalo, na volta tem a segunda hora dos 60 minutos, na volta tem o tirinete da política, tem Hugo Mota. O que mais repercutiu nesse fim de semana foi um encontro e uma foto de Hugo Mota na Boa Vanderlei e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, lá no Parque do Povo, no maior São João do Mundo.
E vai repercutir também a decisão do prefeito de Alagoa Grande.
Qual foi a decisão dele?
A informação que ele vai votar em Nabu.
Vixe,
e que teria deixado o veneziano, mas não foi. Informação preliminar, não é isso? É que ele vai deixar João Azevedo. Isso já não deixou.
E tem também o seguinte.
Vai votar em veneziano e Nabu, Vanderlei.
E tem também o seguinte. Sexta-feira quem vai estar na Paraíba é o presidenciável Flávio Bolsonaro. O homem nem pisou aqui ainda e já tá tendo confusão. A gente fala sobre isso já já, nos 60 minutos.
Pra quem não tem tempo a perder.
5h54, voltamos em instantes.
60 minutos, pra quem não tem tempo a perder.
Brasil!
O melhor jornalismo. Volta já! Volta já.
Brasil!
FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Olá, o seu primeiro bom dia começa no Tribuna Livre. A partir das 6 horas da manhã, a Paraíba acorda com informação, prestação de serviço e a verdade dos fatos. Tudo o que acontece em João Pessoa e em todo o estado, com rapidez e credibilidade, comece o dia bem informado. Eu espero você às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, aqui no Tribuna Livre.
TV Arapuã, a TV da gente.
Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar. Brasil, mostra Brasil.
Diversão, gastronomia, decoração, moda e muito mais. Brasil Mostra Brasil, de 3 a 12 de julho, no Centro de Convenções.
Eu tenho um plano pra vida melhorar. Um sorriso é o que o mundo precisa pra ser feliz.
Mais feliz.
E sorri sem parar. Dental Gold é o plano pra vida melhorar.
Dental Gold, 29 anos, sorrindo com você.
Dental Gold é o plano pra vida melhorar.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Arapuã! arapuafm.com.br.
Análises perto. Análises, sempre junto a você.
Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil.
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Atenção João Pessoa, atenção Paraíba, a Copa do Mundo vai ser vivida em outro nível. Chegou a Arena Estaleiro, uma experiência prêmio do Estaleiro Restaurante no Bessa. Transmissão dos jogos, cardápio temático, combos promocionais, DJs, atrações musicais e uma atmosfera que vai transformar cada partida em um grande evento. Chame os amigos, vista a sua camisa e venha viver a Copa no Estaleiro. Reservas 2177-7459. Arena Estaleiro no Bessa. A Copa do Mundo é aqui.
Tem flocão e tem xerém, amido de milho também. Tem canjiquinha, mungunzá, milho pra pipoca.